Obrigado, senador Ferraço. Com a palavra, o último senador do primeiro bloco, Fernando Bezerra, por 5 minutos. Depois, próximo bloco, senador José Medeiros, senadora Vanessa Graziottin, senador Tasso Gereissati.
Senhor presidente, senador Delcídio Amaral, senhor vice-presidente, senador Raimundo Lira, queria cumprimentar os meus companheiros, meus amigos, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, e o ministro da Previdência, Carlos Gabas, registrar de que fizeram aqui 2 explanações muito objetivas, focadas no tema da audiência para os quais foram convocados, no sentido de trazer informações, subsídios, que possam serem utilizados na decisão dos senhores senadores e também desta Casa e do Congresso Nacional, quando da apreciação das medidas provisórias 664 e 665. Eu queria me referir aos 2 ministros, e aí eles decidem qual deles poderão encaminhar a resposta. Eu creio que na medida provisória 664, de fato, os argumentos apresentados de que visam corrigir distorções, falhas, que se busca o aprimoramento dos institutos da pensão por morte, entre outros temas que são tratados na 664, a minha opinião pessoal é de que ela encontra muito argumento, muito ambiente para que ela possa, de fato, prosperar, ser aprovada, evidentemente, com algumas correções que aqui já foram apontadas, inclusive pela minha companheira, minha colega, a senadora Gleisi Hoffmann. A minha preocupação é muito mais no sentido de que eu sinto de que é importante acelerar a votação dessas medidas. Na realidade, se a gente analisa, meu caro presidente, senador Delcídio Amaral, desde a visita do ministro Joaquim Levy, que se deu na semana passada, e já com os dados disponibilizados essa semana, as expectativas do cenário da economia só se agravam, se deterioram. No caso, a inflação já está sendo estimada em 8,2%. Nós temos a previsão de um crescimento negativo que já ultrapassa 1% do PIB. Então, acho que todos aqui no Congresso Nacional sabem da urgência da votação dessas medidas como uma resposta ao esforço para que o governo possa equilibrar suas contas. Mas, para se votar aqui nessa casa, acho que é importante que o governo possa compreender que é preciso negociar. As medidas certamente não serão aprovadas como foram enviadas. E eu queria, sobretudo, chamar a atenção para uma posição que é defendida pelo meu partido, inclusive colocada pelo presidente nacional do meu partido, o presidente Carlos Siqueira, em programa de televisão que foi ao ar na última quinta-feira. O PSB, nas suas bancadas no Senado e na Câmara, está disposto a dialogar com o governo, está disposto a ajudar na tramitação e na votação das matérias aqui no Congresso Nacional, mas o PSB quer discutir e entende que essa é a oportunidade do governo colocar na discussão e na aprovação dessas medidas provisórias a questão do fator previdenciário. Essa é uma questão que é programática do PSB, fez parte da campanha presidencial do PSB na eleição passada, é um dos compromissos defendidos pela Executiva Nacional do partido, e nós gostaríamos, portanto, de ouvir os 2 ministros da oportunidade em se avançando em muitas das correções que o governo propõe para o seguro-desemprego, para o seguro-defeso, para a pensão por morte, para o abono salarial, que se também incluísse a discussão é sobre a questão do fator previdenciário. Durante a campanha, eu tive com diversos aposentados que colocavam de que, tendo contribuído durante todo o período exigido pela Previdência, quando se colocavam para receber a sua aposentadoria, senador Delcio de Amaral, a redução, em alguns casos, chega até a 37% daquilo que teria jus o aposentado que contribuiu por mais de 30 anos. Então, eu acho que, no momento em que todas essas revisões estão sendo feitas, e eu, particularmente, me inclino a apoiar muitas das sugestões, sobretudo dessas contradições que foram aqui muito bem colocadas pelo ministro Gabas e pelo ministro Manuel Dias, em relação à incongruência de que o país, vivendo quase o pleno emprego, o país ampliou o seu custo com o seguro-desemprego. Então, é evidente que tem coisas que precisam serem corrigidas, que precisam serem focadas no sentido de equilibrar o próprio sistema previdenciário. Mas deixo, portanto, aqui essa provocação, essa sugestão, porque o PSB vai se valer de emendas que foram apresentadas, inclusive, pelo nosso companheiro senador Paulo Paim, para poder ver apreciado, debatido e, se possível, votado a questão do fator previdenciário. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Fernando Bezerra. Eu passo a palavra para o ministro Manuel Dias, depois ministro Gabas, que foi a ordem de exposição, né? Ministro Manuel Dias.
Presidente Delcídio.
Vossa Excelência não estava aqui no início, mas eu aproveito a oportunidade para publicamente cumprimentá-lo, já que se trata de um companheiro de lutas e que durante muitos anos nós vimos na mesma trincheira buscando a construção do nosso ideal. E hoje preside esta importante comissão do Senado Federal. Então, respondendo à senadora, a mim não caberia responder nenhuma das perguntas, porque o fato que ela se referiu seria ao abono para os pescadores, o seguro-defeso, que agora eu transfiro com muita honra para o Gabas responder, ele que tem que dar explicações. Com relação ao senador Ricardo Ferraço, que eu conheci ainda jovem, quase menino, continua jovem, e que em algumas oportunidades tivemos oportunidade de militar juntos e militamos ainda juntos. Nossos ideais não mudaram, né? As causas são as mesmas. E ele me pergunta e me coloca numa posição de defesa, se eu não tenho, ele não se referiu exatamente a isso, mas muitos me perguntam, se não me constrange, não vou dizer aqui quantos anos para não confessar a minha idade, mas algumas décadas eu milito ao lado daqueles que querem construir uma pátria democrática e socialista. E nesse sentido, eu tive parcerias espetaculares, né, que foram o presidente João Goulart, que eu conheci, o nosso grande líder, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, senador que hoje aqui marca sua posição naquilo que para nós é o mais importante, que é a questão da educação, senador Cristóvão, enfim, tantos quantos deram as suas vidas por essas causas. Nós pertencemos ao governo da presidenta Dilma, como pertencemos ao governo do presidente Lula, em acordos realizados com ambos. Sempre que tivesse em jogo aquelas questões que para nós são dogmáticas, são problemáticas, nós não tínhamos obrigação de apoiá-las na medida em que faz parte da nossa história. Nesse caso específico da proposta que está contida na medida provisória 665, ela não subtrai direitos, ela mantém intacto o direito ao benefício do seguro-desemprego. Mas nós tivemos durante esse tempo todo esses últimos anos, especialmente nesses últimos 20 anos, políticas que defenderam e modificaram, permitiram que nós pudéssemos melhorar a qualidade de vida do trabalhador, oportunizar a eles condições de acesso ao conhecimento, à qualificação profissional. Nós temos hoje um percentual expressivo de trabalhadores que já pertencem à classe média e que mudou a cultura, inclusive na negociação, com a criação das mesas de negociação, onde trabalhadores e empregadores têm avançado de maneira expressiva. A mais importante delas é a mesa de negociação da indústria da construção civil pesada, das grandes obras, onde trabalhadores e empregadores, através das comissões de chão de fábrica, têm negociado condições de trabalho, de condições salariais, e com isso, como eu disse, mudando a cultura de que é possível trabalhadores e empregadores entenderem, porque ninguém, nem de um lado nem de outro, quer o mal do país, quer espoliar, quer criar condições indecentes no exercício do trabalho. Então, essa questão da redução do prazo, aliás, do aumento do prazo para 18 meses para adquirir o direito de obter os benefícios do seguro-desemprego, eles tornaram-se alvo de amplos debates já no fundo, no CODEFAT, no Conselho do FAT. Há 2 anos nós vimos discutindo isso, porque houve um aumento espetacular no número de empregos, foram 22 milhões de empregos, né? E que isso implicou num aumento de 6 para 36 bilhões que foram pagos no decorrer de 2014 para o seguro-desemprego. O que a gente quer é não só reduzir para beneficiar as condições de que os recursos do FAT possam ser aplicados em políticas ativas, no sentido de oferecer aos trabalhadores melhor qualidade de vida. O grande desafio que nós temos agora não é gerar emprego. Nós atingimos o pleno emprego. Estamos vivendo menos dificuldade. Eu tive o trabalho de consultar os maiores investidores do Brasil. Há um período em que eles estão receosos, estão tentando entender o processo, mas acham todos que a partir do segundo semestre o Brasil recupera a capacidade de geração de emprego. E, com isso, nós queremos investir em número muito maior de recursos na qualificação profissional. Nós não podemos também estimular que um trabalhador, em 6 meses, deixe o seu trabalho e assuma o benefício do seguro-desemprego, sabido que a maioria absoluta são jovens, que têm a menor escolaridade e menor qualificação. Ele vai ficar nesse círculo vicioso. Arruma um emprego, com 6 meses ele sabe que tem outro emprego na esquina, ele vai receber o benefício do seguro-desemprego, ele vai ficar velho também. E nós teremos mais uma geração de trabalhadores que não vão ter acesso às novas tecnologias, não vão ter condições de melhorar e ascender econômica e socialmente e participar efetivamente da riqueza nacional. Então, acho que está aqui no Congresso, vocês vão dizer o tempo, se serão 18 meses, serão quantos meses. Agora, há um consenso entre empregadores e trabalhadores lá no CODEFAT de que alguma coisa tem que ser feita para que a saúde do fundo de garantia, a saúde do FAT, elas não possam correr qualquer risco, porque são fortunas não só em benefício dos trabalhadores. Hoje o FAT tem 190 bilhões no BNDES, para financiar a pequena e média indústria, financiar a infraestrutura. Este ano colocamos 40 bilhões em decorrência da exigência constitucional no FAT. Temos 32 bilhões no Banco de Desenvolvimento Social para financiamento da micro e pequena empresa. Temos 2 bilhões de reais no FAT para financiar o empreendedor individual. Vamos investir esse ano só na construção de casa própria para a população de baixa renda pelo Fundo de Garantia, 69 bilhões, dos quais já assinamos a construção de 99 mil unidades no valor de 7,7 bilhões, que vão gerar 288 novos empregos. e toda a aplicação dele, que já o Ministério da Cidade está pedindo mais, importará na geração de 2,5 milhões de novos empregos. Então, tudo isso deve ser construído, você diz muito bem. Talvez tenha sido melhor se fosse feito num momento em que a economia estivesse melhor. Mas, se não foi, é um momento de se fazer. E, como eu repito, cabe a vocês, no Congresso Nacional, dizer o melhor momento, o melhor percentual e o período de obtenção desse direito que vocês acharem mais conveniente. Com relação ao que me perguntou o nosso ministro, nosso senador, ex-ministro Fernando Bezerra, o fator previdenciário. Ele já está na mesa de negociação há algum tempo, proposta pelas centrais sindicais na mesa de negociação. Nós temos aqui um mais expert do que isso, é o ministro Galvas, que já falou sobre isso, e ele sabe. Mas a presidenta, nessa mesa de negociação, os trabalhadores estão colocando, e dentre eles, outras propostas que estão e serão objeto da discussão. E eu acho que era essa a pergunta que o senador tinha me formulado, né? Obrigado, então.
Muito obrigado, ministro Manuel Dias. Com a palavra, ministro Gabas.
Obrigado, presidente. Eu vou procurar, vou fazer um esforço grande aqui para ser objetivo nas respostas, mas o tema, como eu disse, enseja a gente investir um tempinho maior. Presidente, eu vou considerar a intervenção do senador Blairo Maggi como uma pergunta e já vou respondê-la. Se o senhor tiver uma outra intervenção depois, a gente responde. Porque ela é muito oportuna, senador. O auxílio reclusão, acho que não tinham todos ainda, não estavam todos presentes ainda, mas o senador Blairo Maggi fez o seguinte questionamento: se nós estamos mexendo com a pensão por morte, por que não mexer com o auxílio reclusão, que é aquele benefício pago à família do preso com limite de renda, que é contribuinte, que por algum crime cometido, está recluso. No período de reclusão, a família recebe um benefício. Esse benefício, senador, ele é previsto na Lei 8.213, no artigo 80, e ele tem as mesmas regras, da pensão por morte. O cálculo, inclusive, é o mesmo da pensão por morte. Portanto, ele também será alcançado nas mesmas medidas que foram estabelecidas para a pensão. E é muito justo que assim seja feito. Vou estender também uma outra informação, que estas mudanças, na medida em que não necessitem de PEC, também alcançam os servidores públicos. Na cartilha que foi distribuída para as senhoras e para os senhores, cada um dos itens, ele diz... Renata, tem senadores e senadoras que chegaram que ainda não têm a cartilha, por favor. Mas... eles alcançam também o regime próprio dos servidores da União. O regime dos estados e municípios, eles têm autonomia. Eles vão ou não estabelecer, se adequar a essas regras. Já posso afirmar aos senhores que tem estados que já propuseram esta adequação também ao regime da União. Senadora Gleisi Hoffmann, de fato, os impactos dessas medidas tem um valor relevante para a sustentabilidade da Previdência Social. E eles se dão no tempo. Como eu disse, a Previdência Social é uma política de longo prazo, é um pacto entre as gerações. Portanto, qualquer alteração de regra, ele mesmo que pareça que o efeito é muito pequeno, ao longo do tempo ele tem um efeito bastante relevante para o conjunto de recursos da Previdência Social. Então, nós fizemos aqui uma estimativa de 4 anos, que abrange o mandato da presidenta Dilma até 2018, depois de 10 anos, 2015 a 2025, e até 50 anos. Então, são valores astronômicos que a gente pode depois passar para os gabinetes de vocês, para que vocês tenham conhecimento da quantidade de recursos que está envolvida na Previdência Social. E qualquer medida... num orçamento previsto para esse ano de 436 bilhões de reais, qualquer medida tem um impacto relevante na economia do país. Mas eu queria, de novo, o ministro Manuel Dias já falou sobre isso, mas eu queria ressalvar, especialmente em relação às medidas propostas para a Previdência Social, elas não têm a característica de ajuste econômico. Elas são ajustes de regras previdenciárias que dão sustentabilidade no tempo e, claro, que têm impacto na economia, mas elas não são propostas por conta do ajuste econômico. Então, é importante que fique claro isso, porque elas já vêm sendo debatidas com a sociedade há algum tempo. Sobre as emendas, senadora Gleisi e ex-ministra-chefe da Casa Civil, portanto, minha chefe, já disse que a senhora tem ainda um período de carência, a senhora vai continuar sendo a minha chefe por um bom tempo. Mas eu queria debatê-las especificamente depois com a senhora, porque leva muito tempo para cada um. Eu compreendi o conjunto de medidas que a senhora nos enviou. Algumas são possíveis, sim, de alteração, claro. E já quero deixar aqui bastante claro também, senador Fernando Bezerra Coelho, quando disse da necessidade de alguns ajustes. Nós temos absoluta compreensão de que as regras estabelecidas na MP, enviadas ao Congresso Nacional, é claro que elas são passíveis de negociação, de alterações, de adequações. Porque nós, no Ministério da Previdência, temos absoluta clareza e convicção de que mesmo nós, como técnicos, eu, como disse aqui, tenho 30 anos de vivência previdenciária, fiz minha pós-graduação em sistemas de gestão de seguridade social, conheci os sistemas do mundo, eu fiz minha pós-graduação na universidade na Espanha, para conhecer como é que era essa história de previdência. Eu já tinha uma vivência longa, mas não tinha a formação de pós-graduação. E assim fiz, né?